Quem é mais precioso para você? Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, faz uma colocação que é muito conhecida das pessoas. Quase todo mundo já ouviu Jesus dizendo isso, ou já ouviu essa citação de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Infelizmente, essa palavra de Jesus tem sido usada de maneira inapropriada. Tem sido usada como bem convém, segundo o interesse ou a inclinação do coração de quem usa. Jesus é muito objetivo. Essa afirmação vem numa sequência de versículos e eu vou comentar rapidamente sobre isso. Nós estamos acostumados, queridos, a dividir a vida, a nossa vida particularmente, entre o espiritual e o material. Jesus não faz essa divisão, de maneira nenhuma. Em várias de suas parábolas, histórias que ele contava, o mestre deixa claro que a atitude correta em relação à riqueza, em relação àquilo que atribuímos valor, aquilo que chamamos o nosso tesouro, a nossa atitude em relação a isso é a marca que caracteriza a verdadeira espiritualidade. E aí você vai me dizer, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. Os fariseus eram cobiçosos e usavam a religião para ganhar dinheiro. Não era muito diferente do que acontece hoje. O que vivemos hoje é exatamente o que acontecia naquela época. Se temos uma justiça verdadeira que provém de Cristo, isso aplicado na nossa vida, também temos uma atitude correta em relação aos bens, aos valores, às coisas da nossa vida e às preocupações que vêm com os bens, com os valores, com as coisas da vida. Em momento algum, Jesus exalta a pobreza ou critica o enriquecimento. Em momento algum, Deus fez todas as coisas, inclusive as roupas, a comida, os metais e as pedras preciosas. E depois de haver criado todas essas coisas, ele declarou que tudo isso era bom. O relato está em Gênesis 1:31. Jesus disse de maneira bem clara que o Pai Celestial sabe do que nós precisamos. Mateus 6:32, a parte B do verso 32. De fato, é Deus quem nos provê ricamente, abundantemente do que nós carecemos, e isso para nossa satisfação. Paulo afirma isso na primeira carta que escreveu a Timóteo, no capítulo 6, verso 17. Não é errado possuir coisas, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. As coisas deste mundo escravizam o coração, a mente e a volição. O que é volição? É a liberdade de escolha, é a decisão, ou são as decisões que tomamos a cada momento do dia, da semana, do mês, do ano. Decisões não podem ser pautadas pelas coisas que nós queremos, de maneira nenhuma, pelos valores que nós angariamos ao longo da vida e que se tornam o nosso tesouro, a nossa riqueza, e nos prendem e escravizam a uma vida de sofrimento neste mundo, nesta realidade. Podemos nos tornar, e muitos têm se tornado, prisioneiros de coisas, mas precisamos de liberdade. E essa liberdade só é alcançada através do controle do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se o coração ama mais as coisas da vida e coloca o lucro nestas coisas acima de qualquer outra, inclusive do investimento no que é eterno, o único resultado possível e imaginável, querido, é o trágico prejuízo. E esse prejuízo, a maioria das pessoas não espera e não deseja. As coisas deste mundo não escravizam apenas, não simplesmente escravizam o coração, mas também a mente. Jesus fala sobre isso no capítulo 6 de Mateus, os versos 22 e 23. A palavra de Deus usa a imagem do olho com muita frequência, isso para representar as atitudes da mente. Se os nossos olhos estão devidamente focados na luz, o corpo pode realizar todos os seus movimentos de maneira correta. Mas se a visão está desfocada ou se a imagem que nós temos é dupla, os nossos movimentos serão confusos, descompassados, totalmente desestruturados. É extremamente difícil avançar enquanto tentamos olhar em duas direções ao mesmo tempo. Se nosso objetivo na vida é o mundo material, são as coisas dessa existência, vamos experimentar uma tremenda escuridão interior. Mas se o nosso objetivo, se o nosso alvo é buscar a Deus e glorificá-lo, haverá luz no nosso interior. Quando há escuridão, onde deveria haver luz, e isso é muito importante considerar, estamos sendo controlados pelas trevas, pois as perspectivas determinam os resultados. Eu já falei sobre isso em outras lives. As perspectivas determinam o resultado. Nos enchemos de preocupações, de ansiedade, somos tomados de uma angústia sufocante, de uma expectativa de algo que não é real, mas que a nossa imaginação produz. E isso nos sufoca, isso mata. Quem busca as coisas deste mundo, queridos, pensando que elas vão resolver todos os problemas, vai ter inevitavelmente ainda mais problemas. O mundo cria uma falsa sensação, uma sensação muito perigosa de segurança e sempre termina em tragédia. Os pássaros, os lírios, não se preocupam e nem se inquietam. E ainda assim, diz a Bíblia, tem a riqueza de Deus ao seu dispor. O ser humano não consegue reproduzir isso. A natureza toda depende de Deus, completamente. E Deus nunca falha, nunca. Só o homem mortal depende do que considera seu tesouro, e ele sempre falha. Nós em casa gostamos de assistir programas que são produzidos, por exemplo, pela National Geographic, pelo Animal Planet, e é muito interessante assistir programas desses canais, e eles mostram as mudanças de estações e como plantas e animais sobrevivem e se ajustam a essas transformações do ambiente. E no momento em que tudo parece ter acabado, muda, a vida se renova, tudo é transformado, porque o tempo de Deus, o ciclo do tempo de Deus, a intervenção de Deus está movimentando a criação. Deus sabe cuidar do que criou, Deus sabe cuidar daqueles que criou. Jesus afirma, queridos, que a preocupação é pecado. E nós somos pessoas desesperadamente preocupadas. Podemos dar nomes bonitos à preocupação. Podemos chamá-la de aflição, de fardo, de cruz a ser carregada. Mas os resultados são sempre os mesmos, qualquer que seja o nome. Em vez de nos ajudar a viver mais, a ansiedade apenas encurta a vida. Já disse o Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27. No grego, andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. Ansiedade causa a desintegração interior. Quando o ser humano interfere no ciclo natural da provisão de Deus, a natureza do ser humano trabalha para a sua desintegração. Mas quando permitimos que Deus seja Senhor e Ele controle o nosso interior, o resultado é o oposto. Deus trabalha à medida da confiança que depositamos nele para a integridade do nosso interior. O ser humano, queridos, tenta viver na independência de Deus, à medida da dependência das coisas do mundo. E as coisas do mundo passam rápido demais. Deus alimenta os pássaros, veste os lírios, como diz o texto bíblico, e fará o mesmo por nós. Ele cuida de nós. Nossa pequena fé impede que Deus trabalhe como gostaria. Se nós permitirmos que essa fé se desenvolva confiando mais nele do que nas coisas deste mundo, ele vai ter liberdade para trabalhar em nós, porque confiaremos mais nele. Se nos sujeitarmos a Deus e vivermos para as riquezas eternas, Ele revelará as grandes bênçãos que estão reservadas para nós em Cristo Jesus. Quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro plano em nossa vida, Ele cuida de todo o resto. É isso que Jesus está dizendo no texto que nós trouxemos para a tela principal dessa reflexão. A preocupação com cada manhã não ajuda, e nem o dia de hoje e nem o de amanhã vai mudar por causa da nossa preocupação. Antes, nos priva de nosso vigor no dia de hoje, o que significa que teremos ainda menos energia, menos coragem e menos vontade para o dia de amanhã. Alguém disse que a maior parte das pessoas crucifica-se entre dois ladrões: os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. Você entendeu isso? A maioria das pessoas crucifica-se a si mesma entre dois ladrões: os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. É correto planejar e até mesmo economizar para o futuro, para momentos difíceis, para a aposentadoria, para ter uma vida melhor quando chegar a envelhecer, mas é pecado preocupar-se desesperadamente, ansiosamente com o futuro e permitir que o amanhã nos prive das bênçãos de hoje. Nesta sessão de Mateus capítulo 6, nós encontramos três palavrinhas que mostram o caminho, a direção para a vitória sobre a ansiedade, sobre a preocupação. A primeira palavra, fé, Mateus 6:30. A confiança de que Deus suprirá as nossas necessidades. A segunda palavra, o Pai, Mateus 6:32. Saber que Ele se preocupa com seus filhos. Nós somos seus filhos. A terceira palavra, o primeiro lugar, o primeiro. Primeiro, vamos resumir, já que eu estou falando uma palavra de cada vez. Fé, primeira palavra. Pai, segunda palavra. Terceira palavra, primeiro, Mateus 6:33, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida a fim de glorificá-lo. Se nós fazemos isso e buscamos a sua justiça, Ele nos suprirá de tudo o mais que necessitarmos. Então não preciso mais trabalhar, pastor? Não, não é assim. Então não preciso mais tomar remédio? Não é assim. Isso é raciocínio de tolo. Eu não posso ser escravo do meu trabalho, eu não posso ser hipocondríaco, escravo dos meus remédios, eu não posso ser escravo da preguiça, eu não posso... Você entendeu o raciocínio? Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu me coloco debaixo da justiça de Deus, na certeza de que, como meu Pai, Ele me instruirá, me iluminará, me orientará para que eu possa ver supridas à medida da direção que vai me dar de todas as minhas necessidades. Ele vai cuidar de mim em todas as minhas necessidades. Se eu tiver fé em meu Pai Celestial e colocar em primeiro plano aquele que me criou e que cuida de mim, Ele me suprirá. Se eu praticar a verdadeira justiça do reino, viverei para a glória dEle. E esse é o convite que eu quero fazer a você. Coloque-o como sua justiça, viva para a glória dele, e ele te suprirá, te abençoará, te honrará como seu filho. Jesus pagou o preço pela sua vida na cruz do Calvário. Ele te ama, ele te quer bem, ele não te esquece. Ele não encolheu as mãos para que não possa te abençoar. Ele não tampou os ouvidos para que não possa ouvir o seu clamor. Seu Deus, seu Pai, seu Redentor, seu Consolador está atento. Então deixe que Ele cuide de você. Mas você precisa colocá-lo em primeiro lugar. As coisas desta vida passam. Os tesouros deste mundo passam. A Bíblia diz, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Quem é o seu tesouro? Primeiro lugar, o meu tesouro é o Senhor. O meu coração está nele, o tempo todo. Agora, e para sempre. Todas as outras coisas me serão acrescentadas se eu colocá-lo em primeiro lugar. Se eu buscar a justiça do reino, eu serei feliz. Eu serei alegre e eu serei abençoado. Convido você a fazer isso agora, em nome de Jesus. E eu duvido que você se arrependa. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra que Ele trouxe, o Senhor, para o meu e para o seu coração. Mais uma vez, que Deus te abençoe.